Você está ouvindo Sete Pontos.
Saudades, né?
Nossa Senhora.
Gente, dá até uma coisinha por dentro, assim.
Saudade de tocar, saudade de cantar.
Ai, não cantar não, porque eu canto, as entidades olham pra mim e falam, me tá atrapalhando. Já mandar os abraços aqui, a Fernanda. Oi, Fernandinha, minha linda. Mandou um abraço para a Caroline.
Um beijo, Fernanda.
Helena, oi, Helena. Um beijo pra você, Aline Maciel. Boa tarde, energia boa, né? Aline é uma... baita médium, professora de apometria.
Olha que chique.
Sensacional, se ela tá sentindo energia boa de lá é porque tá boa mesmo, quero falar. Beijo pra Ellen Mendes. Marina Safedini, sua fanzona.
Um beijo.
Beijo, minha beijo. Norinha linda. Sua fanzona sabe tudo. E ela que disse que me falou que você era de Curitiba.
Oi, que engraçado. As pessoas, elas acham, não sei o que acontece. Se é o meu sotaque, alguma coisa assim. Porque eu sei que eu tenho sotaque curitibano. Mas tem algumas pessoas que elas acham que eu sou carioca.
Sim.
Mas, gente, eu não falo porta,
meu
dois,
irmão.
Cinco. Eu não tenho esse sotaque, gente. Como
cinco? É ótimo.
Cinco.
Bem isso. Ela falou de você. Eu falei, não, eu conheço, acho sensacional, né? Falei, pena que ela não é daqui. Ela falou, é sim. Falei, opa! Então, vamos lá. Beijo. A Josi também, a Verônica. Ô, oh, Verô, minha linda, essa voz linda das nossas vinhetas aqui, essa voz, é. Assim, você está ouvindo. É da Verônica Rodrigues, minha linda. Beijo. É, que mais? A Aline falou que já quer ser sua amiga, fazer um café, ser sua amiga.
Vamos fazer bolo de fubá, que é a minha especialidade.
Mês de preto velho, então é isso aí que nós queremos. Roberto, um abraço pra você. Quem mais? Marlene, oi, um beijão. Clarice, um abraço pra você. Bom, aqui no Insta, então, a Adri Pegoraro, beijo. O Dura que falar nome no Insta, né? Desdário, não sei, mas como é que fala? Nilde. Thay, Márcio Pachá, Denise.
Minha mãe essa.
Oh,
um beijo pra minha mãe.
Beijo, mami. Anderson Andrade, a Ingrid, o Luan, Sibila, Sara. Enfim, deixa eu ver quem é mais aqui. É, ela falou, Carol, linda da Mames.
Oh. Linda da Mames.
Mai Nascimento, Maria Auxiliadora, a Glei.
A Maria Auxiliadora é minha sogra, Dora. Maravilhosa.
Dona só. Então você é casada?
Eu sou casada.
Faz tempo.
7 anos. Em outubro faz 7 anos.
E ele é...
Ele é filho de Ogum com filho de Oxum.
Eita! Tem que ser, né, Carol?
Eu acho que, assim, é a combinação perfeita, assim. Porque os dois são esquentadinhos. Só que ele é bem mais... ele é muito mais estrategista e menos impulsivo do que eu.
Uhum.
Eu sou muito impulsiva nas minhas decisões, assim. Eu quero pra ontem. E ele não, ele já olha e fala, peraí, vamos estudar melhor esse negócio.
Dá uma equilibrada.
Ele é uma pessoa, assim, bem organizada nas contas, ele é, sabe, certinho. Eu já sou, vamos comprar, vamos... Ah!
Sim, sai inventando por aí, a gente sabe como é.
Entendeu? Então ele dá uma segurada, assim, enquanto eu tô voando, né, filha de Ansã, lá no meio do vento, ele dá uma puxada, assim, pro chão, assim, vamos ficar aqui.
Mas... precisa ser da macumba também, né?
Tem,
como é importante que os nossos parceiros sejam, né?
Pelo menos simpatizantes, né? Não precisa, às vezes, vestir o branco junto com a gente e tudo mais. Mas eu acho que a pessoa tem que ser simpatizante.
Uhum.
Gostar, olhar e respeitar, principalmente. Acho que é muito difícil uma relação entre opostos, assim, de religião, sabe? Porque eu acho que é oposto de tudo, né? Música, política... é tudo, eu acho que a única oposição que a gente tem entre a gente é que ele é corintiano e eu sou palmeirense. O resto...
Eita, mas também é uma briga boa.
Dá uma briga boa, mas a gente não gosta muito, assim, de futebol a ponto de ficar discutindo.
Uhum.
A gente tira sarro uma coisa ou outra, o Palmeiras ganhou ontem, por exemplo, deu...
Uhum.
Fiz uma piadinha e já passou. Mas eu acho que a gente tem que estar alinhado, né? Pra, uhum. pra aguentar, assim. É, eu acho que os dois têm que estar de mãos dadas, nenhum pra frente, nenhum pra trás, mas lado a lado, né? E eu acho que no pensamento religioso é a mesma coisa, assim. Ele me apoia, ele apoia o meu canal, ele me dá ideia de canal. Ele, a nossa loja, né? Que a gente tem uma loja que ele pinta os quadros dos orixás, das entidades.
Muito
então,
bacana.
É lindo. Ele uhum. recebe as intuições para poder pintar. Então, eu acho que tá tudo bem alinhado, assim, dentro do nosso relacionamento.
Bem fechado, sensacional. Bom, ele também é, então, né, do Saravá. A sua família, você falou que não, e a gente tava, parou contando, no intervalo contando, enfim.
Contando a história de como eu entrei no mundo mediúnico, né? E aí, eu senti pela segunda vez lá no Centro Espírita aquela vontade de chorar, uma vontade que veio mais forte ainda uhum. do que a primeira. Eu perdi completamente as forças do meu corpo, eu queria muito escorregar no chão, assim, ficar no chão. Aí o dirigente veio me auxiliar nesse momento. E a mesma coisa, ele veio, falou no meu ouvido umas palavras que eu nem me lembro direito que foram. E chacoalhou os meus braços, me tentou me levantar para eu ficar assim, em pé. E aquela energia foi saindo, assim. E aí ele sentou do meu lado e falou assim... Faz quanto tempo que você trabalha? Aí eu falei, então, eu trabalho desde 16 anos de carteira assinada, né?
Ele falou, nossa, a Umbanda tá se profissionalizando agora, a espiritualidade, né, na Umbanda?
Foi tipo isso, assim. Ele falou, não, você trabalha como médium? Eu falei, não, que isso? Ele, não, você é médium. Eu falei, não sou. Ele, o que aconteceu agora? O que você acha que aconteceu agora com você? Eu falei, veja bem que eu não sei, me deu um chororô aqui que eu não consigo entender de onde veio. Ele, então, esse negócio que você não consegue entender de onde veio é uma coisa que não é sua. Você acabou de fazer um descarrego com dois espíritos.
Que
eu falei, o quê? Uhum. Não fui eu, não. Aí ele me explicou como é que funcionava. Daí ele disse assim, ó, se você quiser fazer o curso para médiums aqui do Centro Espírita, é toda quinta-feira, a gente te espera aqui e na segunda-feira a gente te espera para a mesa branca. Uhum. Foi quando eu entrei para a mesa branca, de fato. Uhum. Fiz o curso, entrei, comecei a estudar o Espiritismo segundo Allan Kardec e entrei, só que assim... Eu não consegui me adaptar, porque apesar de fazer um trabalho lindo que é o espiritismo, né, de você ajudar os irmãos, espíritos e tudo mais, eu saía de lá muito carregada, muito carregada. É. Eu chegava em casa, eu não conseguia jantar, eu ia direto dormir, às vezes eu tomava banho e só dormia, não, não fazia mais nada da vida. Foi quando a Tieme, a minha amiga, que eu contei dela agora há pouco, falou assim, eu acho que você tá precisando de uma coisa um pouco mais agitada.
Rock and roll, né?
Eu vou te levar num lugar. Eu falei, vamos, que eu tô assim, vamos. Só vamos. Foi quando ela me levou no primeiro terreiro, lá em São Paulo, que era perto do metrô Sumaré. Quando eu entrei naquele lugar, aí, sério, eu não consigo explicar a sensação que eu tive, assim. Quando começou a tocar os pontos... Tinha uma pessoa num violão tocando.
Sério?
E tinha uma pessoa com atabaque. Eu falei, gente, era isso. Eu nunca vou conseguir explicar para as pessoas isso, mas eu sabia cantar os pontos sem nunca ter entrado num terreiro antes.
Maravilhoso.
Nessa vida, né?
Uhum.
E aí eu me achei ali, eu me encontrei. Não entrei para casa de fato, não entrei para o terreiro, mas eu comecei a frequentar toda terça-feira. Então, na segunda eu ia no Centro Espírita, na terça eu ia no terreiro, até o dia que eu falei, não vou mais no Centro Espírita. Uhum. Não dá mais. Eu me encontrei dentro desse lugar e foi lá que eu aprendi tudo sobre orixá. Fui aprendendo aos poucos, né? Sobre os orixás, sobre as entidades. Me interessei, daí eu comecei a comer tudo que você pode imaginar sobre Umbanda. Eu comecei a ir atrás, ler livro e tudo mais. Foi quando eu fui embora para Salvador. Aí eu conheci o Heitor nesse meio tempo, né? A gente começou a namorar em São Paulo. Só que eu já tava com passagem, com emprego, com tudo certo pra ir embora pra Salvador. E eu fiz essa escolha, eu fui embora. E ele foi depois, né? E em Salvador, assim, quando eu pisei lá, eu nunca... Eu sempre falo isso pras pessoas. Eu acho que a gente conhece os nossos lugares, assim. A gente Sim. pertence a eles. E quando eu pisei em Salvador, eu pertencia àquele lugar.
Uhum.
Eu sentia que aquilo ali era a minha casa e eu estava voltando pra ela. Quando eu fui morar lá, sabe? a energia, saber que os nossos antepassados estiveram ali, saber que a Umbanda nasceu ali, e o Candomblé, e tudo, sabe? Essa história toda que corre nas nossas veias, assim, veio dali. Então, isso pra mim era... não tem palavra, sabe? E só que lá eu não fui em nenhum terreiro de candomblé, não consegui ter a oportunidade. Frequentei um terreiro de Umbanda lá, muito legal, muito diferente do que a gente tem aqui, mas assim, com uma energia incrível também. Só que não consegui me entregar em Salvador, não deu pra a gente ficar muito tempo por questão financeira, a gente precisou voltar, e ou a gente voltava pra São Paulo ou a gente vinha pra Curitiba. Só que aqui em Curitiba a gente tem a segurança da nossa família, minha mãe mora aqui, meu pai, toda a minha família, e o Heitor gosta muito dessa cidade. Aí a gente resolveu voltar pra Curitiba, foi quando eu conheci o terreiro Pai Jacó, que era o terreiro que eu fazia parte até então, que ficava na esquina da casa da minha mãe, assim, duas quadras pra cima, sabe?
Fácil, né?
Não tinha como. E eu, inclusive, fui eu que insisti pra que minha mãe fosse no terreiro, porque minha mãe já tinha ido no terreiro antes de ter vida de casada com meu pai, meu irmão e tudo mais, né? Ela frequentava junto com meu pai um terreiro. Só que daí ela casou, ela engravidou do meu irmão e não teve como continuar, né? E aí eu contei, mãe, tem o terreiro Pai Jacó do lado da casa aí, vá conhecer, né? Quando ela foi, ela falou que ela aconteceu a mesma coisa, ela voltou pra casa, assim. Aí ela já entrou também de branco pro terreiro.
Uau!
A minha mãe também é uma bandista. E aí, quando a gente veio morar em Curitiba, eu não nem pensei, assim, vou pro terreiro Pai Jacó. Foi lá que Pai Jackson me ensinou tudo que eu sei hoje. Gratidão imensa pelo terreiro. O Heitor também entrou. O Heitor, inclusive, a história dele é incrível, porque quando ele entrou, ele não... Na verdade, quando a gente veio morar aqui, ele falou, não, eu não vou com você pro terreiro. Te respeito, gosto, acho muito legal, mas eu não vou com você, não quero. Daí, beleza, um belo dia ele falou que ia tomar um passe. Começa assim, né? Vou tomar um passe.
Delícia.
Aí ele foi tomar um passe, e o caboclo Sete Cachoeiras, que é o caboclo chefe do Congá lá do terreiro, olhou pra mão dele e falou, você vai tocar naquele atabaque ali.
Olha!
E aí o Heitor, não, nunca toquei na minha vida, nunca encostei num atabaque antes, como é que eu vou fazer? Vai! Na outra semana o Heitor estava de branco tocando todas as músicas, todos os pontos de terreiro, sem nunca ter encostado no atabaque antes.
Que sensacional.
Incrível.
Mas é incrível a gente falar isso, porque parece assim, essas histórias nos fazem crer que já vivemos outras encarnações como umbandistas, né?
Já.
Porque como é que você chega no lugar e você sabe o ponto, e você se sente em casa, e você toca o atabaque, e você...
É uma coisa assim que eu acho que eu faço capoeira, por exemplo, desde os meus 13 anos. Parei por muito tempo, né? Mas sempre mantive esse saudosismo em relação à capoeira, né? E quando eu fazia capoeira lá em São Paulo, no grupo Zungu, que é o meu grupo até hoje, eu aprendi a tocar atabaque lá. E a capoeira, ela tá ligada com a Umbanda também, ela tá ligada com os orixás. Sim. E tudo mais, com a raiz, porque veio com os negros pra cá, né? E aí tem muita música da Umbanda dentro da capoeira, das rodas de capoeira, que remetem aos orixás, remetem às entidades. E quando eu comecei a tocar na capoeira, aquilo ali parecia que eu já fazia parte daquilo, sem nunca ter pisado num terreiro, porque a capoeira veio muito antes da Umbanda pra mim, né, na minha vida. E quando eu entrei no terreiro, que eu já fui convidada a entrar pra Curimba também, pra cantar, porque eu sou, imagina, uma filha de Ansã, tem uma vozinha um pouco mais alta, né? Então eu cantava muito alto, assim, e fui direto pro atabaque também, né? Uma coisa, assim, que faz parte. Quando eu entrei, assim, parece que eu já sabia, sabe? Eu já sabia o que estava acontecendo. Eu sentia a energia, eu já sabia que ponto cantar, eu já sabia que horas que tinha que mudar, sabe? É uma coisa, assim, que tá ali, uma conexão muito grande.
Sem explicação, né?
Não tem, é muito difícil.
Sensacional. Tá na hora do nosso intervalo de novo, e na volta, você tem muitas histórias no seu blog sensacionais, eu adorei da sua incorporação da linha de esquerda.
Ah, eu vou contar.
Eu quero saber dessa. A gente já vai contar, vamos pro intervalo.
Você está ouvindo Sete Pontos.